debate das 10.
Infraestrutura e serviços no debate de hoje. O secretário de obras Silvano Brito, engenheiro Libne Angelim, a arquiteta Marília Scioli. Está acompanhando aqui conosco também a Maria Eduarda, que está iniciando o trabalho na secretaria, está, né, na condição de estagiária, não é isso? Você está cursando ou já cursou engenharia? Terminou já? Está cursando engenharia? Ah, entendi. Então está no estágio na Secretaria de Infraestrutura. Muito bem. Vamos falar de várias questões, né? Esse perfil de debate não tem uma pauta muito específica, a pauta geralmente é comunitária. Dentro do debate a gente vai ter a participação do prefeito José Patriota e a história do centro desportivo, do pátio de eventos, o que é que está se desenhando para as próximas Expoagros. Foi o assunto mais debatido ontem, a Expoagro foi muito elogiada, mas também gerou o questionamento gerado foi esse do local, da chuva, de todos aqueles transtornos que se acabou gerando, apesar do trabalho da infraestrutura, de colocar o pó de brisa, que foi importante, mas com aquele volume de chuva, realmente você não tinha como fugir de problemas que foram relatados pela população. Então a gente daqui a pouco vai ter o prefeito falando sobre esse monitoramento, essa reunião de avaliação que aconteceu ontem e do que é que ficou definido em relação a isso. Eu queria começar sobre uma demanda que surgiu aqui do Marcelo, que é conhecido por Marcelo do Ferro Velho. Vamos ouvir o áudio dele, por favor, produção, para o secretário falar. O Celso já falou de lá, mas eu queria que o senhor explicasse melhor sobre a duplicação, o Libne pode falar também, sobre a duplicação do acesso e essa coisa, essa informação que circulou lá na área onde acontece a obra. Vamos ouvir o que o Marcelo falou.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo do Ferro Velho. Ô, Nil, a conversa que rola por aqui é que essa obra aqui da duplicação aqui no bairro Padre Pedro Pereira vai ser paralisada, porque veio um engenheiro e condenou a obra. E eles já demitiram um bocado de funcionário e aqui nós estamos sendo prejudicados. Nós que moramos no entorno, que tem muito, que trabalha também aqui, tem muita oficina, muito, tudo tem aqui, nós estamos sendo prejudicados. Manda uma pessoa para vir olhar aqui para falar, para saber desses dinheiros, vai parar essa obra, diz que não tem dinheiro.
Bom, foi o que o Marcelo falou. E sabe como é que é boato? Toma uma velocidade, a notícia oficial ela corre de um jeito, o boato, ele corre a velocidade da luz. O que é que está acontecendo realmente lá, Libne?
Bom dia, Rádio Pajéu. Bom dia, equipe. Aqui, secretário Bombinha, arquiteto Marília, estagiária Eduarda, Nil Júnior, Michele Tito. Bem, é um boato totalmente errôneo, né? Não procede de maneira alguma. A obra, no momento, a gente está com instalação dos postes de iluminação pública, assentamento de meio fio de concreto e a imprimação asfáltica, que é o tratamento que vem antes do asfalto propriamente dito, que é o CBUQ. Então, o que a gente tem que dizer para a população aí é que está em todo vapor. Quem espalhou esse boato, espalhou de forma errada, né? Com má intenção, acredito. Então, a população não se preocupe, que a gente está executando a obra, a gente espera concluir ela. Já estamos no percentual aí de aproximadamente 45%. Aí vai, a drenagem está toda completa, a terraplenagem toda completa. Estamos agora já na fase da imprimação asfáltica e meio fio, para posteriormente iniciar até o passeio público.
Bom, então o cronograma está sendo seguido normalmente?
Está sendo seguido à risca, cumprido. Veio fiscalização aqui da CEPLAG e deu tudo certo, aprovaram. A gente está andando bem, né? Em ritmo adequado.
Semana passada eu recebi uma informação de que um dos problemas que se verificou, na verdade, é uma questão que não me parece que não pôde ser contornada. Estou dizendo também, vendendo do preço que comprei, é de que o acesso, a área do acesso para o Hospital Regional não tem um retorno à frente do Hospital Regional. Isso gerou alguma dúvida. Eu queria que, do ponto de vista da engenharia, você explicasse por que isso não é possível e que alternativa se pensou para quem vem. Me parece que para quem vem no sentido Carnaíba Afogados, né, o retorno é um pouco mais à frente, diferente do sentido inverso. Queria que você explicasse para a gente por que teve que ser desse jeito.
Infelizmente, esse é um projeto estadual, né? O DR ele contratou a empresa MKS para fazer esse projeto. Já é um projeto que já tem aí seus 5 anos, já tem um bom tempo que foi feito. E foi pensado sim nesse retorno. Infelizmente não ficou exatamente do jeito que queria. Até o diretor do hospital, ele veio nos contactar, mas a gente explicou que é um procedimento para modificar agora, teria que paralisar a obra, seriam meses de atraso.
Burocracia
muito grande, sabe? Mas, de toda forma, a empresa de engenharia que executou o projeto, ela tem uma experiência muito grande na elaboração de projetos de pavimentação em rodovias. E aí foi pensado, tudo calculado, a área de aceleração e desaceleração, exatamente em frente ao hospital. Já foi feito aquele balão ali perto do hospital. E aí o que a gente pode fazer agora é um sistema de tráfego diferente na frente do hospital. Mas, infelizmente, o projeto agora é praticamente inviável a gente modificar ele.
Uhum. Para o futuro pode haver um novo projeto para pensar isso, não?
Para o futuro, sim. Para o futuro, após a conclusão da obra, sim. Mas, a princípio, agora, para o bom andamento da obra, para a continuidade da obra, a gente já foi lá, já verificou, já ouvimos o diretor do hospital, mas não é possível modificar aquele retorno ali.
Muito bem, secretário Silvano, prazer tê-lo conosco. E se a gente for perguntar, terminou a Expo Agro, né, que acabou mobilizando uma atenção especial da Secretaria de Infraestrutura, eu queria que o senhor dissesse qual está sendo o foco agora dos trabalhos da Secretaria. E eu quero dizer, eu ouvi que o telefone está liberado, o zap já está liberado também, para quem quiser fazer suas perguntas. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes, Marília, Libre, a colega ali de Libre, Tito, Michele. Olha, Nil, você acompanhou de perto, você esteve lá. A maior dificuldade nossa no local do evento é que é uma área que realmente foi aproveitada para fazer, não é específica para o evento. Mas o prefeito já tomou providência numa reunião ontem, amanhã nós estaremos dando uma olhada para ver as possibilidades de ampliar a área. E o maior problema atualmente é a falta de drenagem no local. Nós colocamos ali, Nil, 49 caçambas de pó de pedra.
49?
49, 25 na parte do gramado e o resto no acesso na via, na pista de atletismo e ali em frente às barracas. Infelizmente, caiu uma chuva de 46, 48 milímetros, não tem a drenagem, a água se acumula e não tem como sair, né? Mas ajudou muito, mesmo o trabalho que foi feito, ajudou muito. Mas, infelizmente, é isso, essa é a realidade. Eu estive com Marília hoje conversando com Marília, amanhã nós iremos lá com o Libre Marília para verificar qual é a maneira que nós vamos ampliar, remanejar a locação do palco, camarote, inverter alguma ordem e fazer o aterramento naquela parte ali onde fica o colégio do
Monsenhor.
Ali onde tem um desnível muito grande, é um desnível de 4, 5 metros, né?
Isso.
Mas tem uma área disponível de 8 de largura por 100 de comprimento. Já vai dar uma boa área
de
aumento.
Pois não.
Nós estamos tomando providência, o prefeito já pediu agilidade, porque esse é o local, não existe recurso para comprar uma área maior. Você sabe que se faz necessário ali uma área de 6 ou 7 hectares para fazer tudo, né? Mas agora, no momento, nós vamos fazer uma avaliação, esse levantamento, para melhorar as condições de funcionamento.
Bom, e nós vamos entrar em contato já com o prefeito para falar sobre isso, porque foi realmente a maior demanda, a gente já falamos aqui reiteradas vezes sobre isso. A maior demanda gerada na Expo Agro foi ligada à chuva que caiu e a situação ali é um campo de futebol, é um terreno que era usado para um campo de futebol. Dizem que ali é um centro esportivo, você tem as duas quadras. Ouvi alguns comentários, não, o campo está subutilizado, se utiliza muito pouco, poderia se pensar já em definir aquilo. Ontem eu estava conversando com o Edgar, aqui o secretário de Cultura e Esportes, e a gente avaliava, e eu também fazia uma avaliação, de que é muito complicado pensar em uma outra área. As pessoas sugeriram o pátio da estação, mas ali já há um projeto para um pátio de feiras, então isso gerou muita repercussão, muito debate, qual seria a solução para os eventos futuros. Então, eu já estou na ponta da linha com o prefeito José Patriota, porque ontem nós buscamos contato, mas havia essa perspectiva da reunião de monitoramento, que é aquela reunião que é realizada para avaliar, né, e onde essas coisas certamente seriam discutidas. Prefeito, antes de falar especificamente da decisão tomada em relação a pátio de eventos ou centro desportivo, eu queria saber que avaliação. Como é que o senhor saiu da reunião de monitoramento ontem sobre a Expo Agro? A avaliação geral é positiva da sua parte? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. a nossa equipe que se encontra aí nos estúdios da rádio. Olha, Nil, a avaliação foi muito positiva. Nós começamos ontem, nós gastamos aí umas 3 horas para dar uma repassada em todas as atividades, na programação de inaugurações, nos shows, na estrutura, na logística como um todo, segurança, onde ainda ocorreram algumas falhas, como estacionamento, sinalização, alguns detalhes para uma festa desse porte que, mais que a gente planeje, sempre escapa algumas coisas que não estão previstas, né? Por exemplo, a intensidade da chuva, né? Nós temos sempre dificuldades. Mas, de uma maneira geral, a festa foi muito... a população refletiu isso. Fez uma avaliação muito positiva, acima da expectativa, inclusive, e que os problemas que ocorreram, os pequenos problemas, não tiram o brilho da festa, né? Não atrapalhou a festa, não comprometeu a festa. Não só a festa de shows, mas todo o conjunto, que as pessoas às vezes esquecem. O show chama tanta atenção que a gente teve um conjunto de entregas com a Serra do Giz, que foi o tema principal, né? Que foi terminar no bolo e não acaba, né? A Serra do Giz foi o tema principal das entregas, com o anúncio do curso de Direito, com a entrega de medalhas, com a missa, com o bolo, que foi muito festejado, e tantas outras atividades, né? Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao povo de Afogados da Ingazeira pelo apoio, pela compreensão, mesmo aquele problema que houve com a dupla sertaneja, Henrique e Juliano, quando o Anchieta foi para o palco, eu disse, diga a verdade, o que aconteceu, o avião não teve teto e não desceu, e vai atrasar, e invertemos a banda, e a população, o povo, uma multidão daquela, não vaiou, não criou problema, não teve algazarra, nem quebra-quebra, pelo contrário, foi um número mínimo de ocorrências, né, tolas, corriqueiras, né, nenhum incidente, e graças a Deus eu quero agradecer à polícia, às pessoas que nos ajudaram, a todos os parceiros, e principalmente ao povo de Afogados e da região, pelo comportamento, pela decência de se divertir sem criar problema, mas numa festa tranquila de família. Isso é que nos alegra, e agradeço muito à imprensa, à Rádio Pajeú, a todos que deram cobertura na parte de comunicação para informar bem ao povo o que de fato estava acontecendo.
Essa também foi a impressão, sendo justo, do ponto de vista da avaliação das atrações, houve um reconhecimento, a gente fez isso ontem aqui o dia todo, e as pessoas parabenizando. Dos pontos que precisam ser melhorados, indiscutivelmente, prefeito, a questão do espaço, e aí se rediscutiu, se pensa num novo pátio de eventos, se aprimora o espaço que o centro desportivo tem. O secretário Silvano deu alguns sinais aqui, disse que isso vai ser avaliado, né, em loco. Eu tinha dado curiosamente, ontem eu falei sobre isso, e realmente o centro tem uma área de expansão, se você for considerar o terreno que se tem lá, precisa de muito aterro, um trabalho técnico muito... que não se resolve de um dia para o outro, uma coisa de planejamento, mas o senhor já bateu o martelo e já decidiu que vai, por exemplo, asfaltar ou pensar numa estruturação maior da área para que ela definitivamente seja a área desse perfil de evento na cidade?
Na verdade, Nil, a gente tem dificuldade de uma localização que seja 100% adequada. Quando se pensou ali na estação, por exemplo, nós lembramos do impacto do som naquela residência, já que o lugar é mais baixo. Teria que fazer um tratamento acústico, então tudo isso requer bastante investimentos. Também tem os próprios equipamentos da antiga estação ferroviária, que aquilo ali tem que ser preservado e tem que envolver o IPHAN. Tem uma série de consequências cada decisão que se toma. Né? Já se pensou o estádio Vianão, como é que se tornaria também. Então, muitas ideias e sugestões aparecem, mas você tem que avaliar. Essa questão do centro esportivo se tornar um pátio de shows, a partir desse evento deste ano, nós passamos a considerar essa possibilidade. Então, vamos analisar melhor. Há uma forte tendência que a gente possa estruturar ali o nosso pátio de eventos. É um lugar cercado, é próximo, é possível estabelecer uma área de estacionamento por trás, tem uma série de pontos positivos. Então, temos a usina de asfalto com condições próprias de fazer o asfaltamento, né? Não a cobertura, mas pelo menos o asfaltamento. Aí tem o problema de drenagem, que precisa ser mais estudado, e de expansão, como você bem falou. Hoje já se calcula 40 mil pessoas. Isso já é possível. Mas você tem que avaliar melhor as entradas, o fluxo, aquela fila que se formou, porque chega todo mundo ao mesmo tempo. Então, tudo isso é componente do estudo e de avaliação. Então, nós agora vamos considerar, sim, essa possibilidade de aproveitar aquela área ali como um pátio de eventos. Vamos fazer um levantamento, levar todos os técnicos, engenheiro, arquiteto, todo mundo da área. Já começamos essa discussão ontem. Eu não posso te assegurar que vai ser lá, mas há uma forte tendência de fazermos essa opção, porque já existe uma série de infraestruturas. E hoje, tudo que tem custo, a gente tem que imaginar com carinho. Também imaginando que a festa cresce, precisamos acomodar melhor as pessoas com mais conforto, né? Porque, vez ou outra, nós somos pegos de surpresa aí, com as chuvas fora de época, com grande intensidade, e isso gera um desconforto muito grande com lama e etc. Então, assumiu essa possibilidade e a gente vamos estudar isso com mais precisão, com mais carinho.
Eu só pincelasse para a gente fechar, houve muita discussão nesse período dos projetos estruturadores, dos grandes projetos estruturadores que entram no bojo, inclusive, da pauta do nosso debate. Foram divulgadas imagens de como vai ficar a requalificação da Rio Branco, a questão do pátio das feiras também. Se falou nisso, como é que estão esses projetos do ponto de vista de liberação de recursos?
O Pátio da Feira está contratado, tem um contrato com a Caixa Econômica Federal, com recursos de R$1 milhão disponíveis do Ministério das Cidades. Espero que não haja descontinuidade na liberação desses recursos. Só que o projeto executivo está em elaboração e, como tem que termos a participação do IPHAN, nós estamos pedindo audiência, estou viajando a Recife, pedindo audiência amanhã, estou esperando confirmação, para que o IPHAN mande sua equipe técnica dar um parecer por conta dali das antigas estações. Então é um projeto que leva um certo tempo, que envolve uma série de cálculos, e tem um problema de drenagem séria ali na área, mas o terreno já está resolvido e o projeto está muito bem adiantado, e vai ser um projeto bonito também. E temos recursos, sim, para começar ele na medida que se conclua o projeto executivo, a Caixa faz uma análise para poder licitar. Ele demora um pouco ainda, esse desdobramento. A Avenida Rio Branco já está pronto para ir para a licitação. Então, para a semana, com certeza, nós já autorizamos. A Comissão de Licitação está com a fila de projetos lá para licitar. Ela já entra em licitação, como também as praças. Praça do Correio e a Praça Padre Carlos Cotá, ao lado da Prefeitura. O projeto do Vianão, ele está sendo concluído, a instalação, falta ainda a ligação da CELP para a construção de uma rede trifásica. Isso a gente está negociando com a CELP, porque a CELP está cobrando um pouco caro também, mas já estamos parcelando, porque é um valor razoável, em torno aí de 20 mil reais. O centro de reabilitação está muito adiantado à obra, mas está faltando os equipamentos, e falta o dinheiro, naturalmente, dos equipamentos para fazer a licitação, em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão só de equipamentos para o centro de reabilitação. Queira Deus que a gente consiga esse ano botar ele para funcionar, já contratando pessoal e tudo, que a última etapa é a contratação, porque já tem boato por aí, o povo tudo atrás, mas na verdade não vai ser agora exatamente o funcionamento do CER. A duplicação é um convênio com o governo do estado. Nós estamos avançando. Felizmente, eu soube que surgiu agora um boato de que a obra estava parada, ia parar. Então, não existe isso. Infelizmente, tem boato de todo lado e o pessoal já liga para o rádio sem ter certeza. Não, de jeito nenhum. A obra permanece e eu estou viajando, inclusive. Devo me encontrar com o governador Paulo Câmara e já falei com o João Campos. E estamos acionando, vou falar com o secretário de Planejamento. Mas está tudo sob controle, tudo em andamento, a obra avançou bastante, eu sei que causa transtorno aos moradores, mas a gente pede aí a compreensão, agradeço a compreensão dos moradores, porque a avenida vai ficar muito valorizada, aquela saída, e depois que terminar a gente quer começar a perna que liga com Tabira, né? Isso é muito importante também, a duplicação daquele trecho. Estamos começando um calçamento, acho que para a semana a gente deve começar um calçamento lá no Laura Ramos. Estamos começando, já foi licitado e deve estar começando também na outra semana, há uma previsão de a gente começar a Praça do Miguel Arraes, né? Então a prefeitura está fazendo a sua parte, sábado está previsto concluir. Espero que a empresa que ganhou a licitação comece a obra já na outra semana. Essa é a previsão. E aí, eu tenho uma série de projetos que estão sendo elaborados, que oportunamente a gente vai anunciando para vocês.
Muito bem. Prefeito José Patriota, obrigado aí pelas informações passadas ao nosso programa, principalmente dos encaminhamentos pós-Expo Agro. Muito obrigado e bom dia.
Um abraço, amigo. A todos os ouvintes, mais uma vez, muito obrigado. Também foi um sucesso a exposição de animais. Uhum. Quero agradecer os produtores da região, que deram um show com animais de qualidade, que não faz vergonha a ninguém comparando com os animais de alta linhagem que vieram de outros estados. Bom dia, muito obrigado.
Muito bem, acabamos de ouvir o prefeito e ele diz que há uma forte tendência, falou literalmente, há uma forte tendência de que a área, essa área do centro esportivo onde acontece a Expo Agro seja requalificada, aprimorada para abrigar os eventos desse porte na cidade. Secretário Silvano já disse que lá tem uma área de 8 por 100 metros que ampliaria ainda mais. E agora eu queria ouvir a arquiteta Marília, que ele está. O senhor já foi ou já vai, com a Marília lá?
Já fui.
Já foi.
Amanhã irei com a Marília.
Libni também foi. Então também. Eu queria ouvir a posição da Marília, que parece que vai assinar essa. Vai matar essa questão para a gente bater o martelo. Com sua experiência, tendo inclusive acompanhado lá o local do evento, eu sei que do ponto de vista técnico são muitos detalhes que têm que ser levados em consideração, mas a arquiteta Marília concorda que aprimorando aquilo ali, de fato, pode-se se abrigar essa área para eventos em Afogados da Engazeira. Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, a equipe aqui, lá da Secretaria de Infraestrutura, secretário Silvano, engenheiro Libre, estagiária Maria Eduarda e a equipe aqui da rádio, Tito e Michele. Eu acho, sim, que tem um potencial ali, até porque com toda essa falta ainda de estruturação adequada, os eventos eles vêm acontecendo com assim, um sucesso, né? São esses problemas devido à falta de infraestrutura ocorrem, mas assim, é um espaço que ele é central, ele tem um bom tamanho ainda para a gente expandir. Ele tem uma área que pode aliar os diversos usos, por exemplo, a data dos jogos escolares, ela não é a mesma data de evento, ela pode aglomerar ali vários tipos de eventos, inclusive continuar abrigando os eventos ligados ao esporte, né? Aquela área da frente também, que tem um casarão, antes de entrar ali, também é uma área que pode ser voltada para o município para melhorar o acesso, ampliar a bilheteria, que hoje é um grande problema, sim, né? O afunilamento, a quantidade de pessoas que entram por uma portaria que ela não está bem dimensionada para o porte do evento. O problema maior que eu vejo ali em termos de estruturação é a drenagem, como o secretário também já falou, mas que também é resolvido, né, com bastante esforço aí da engenharia, fazendo projetos adequados, isso pode ser resolvido.
É porque é importante dizer que se considerando a possibilidade de pavimentar aquilo ali, você aumenta a necessidade da drenagem, que a terra não absorve, porque a água que a terra absorve, ela escoa, né?
Exatamente, o solo ele deixa de ser permeável, isso. Então ela vai ter uma velocidade muito maior de água e de corrente. E a outra questão também, que o terreno posterior, ele também faz parte do município, ou seja, tem condição de ampliar ainda, de agregar mais acessos, né? Por parte ali do colégio normal, por trás já tem um acesso.
Aquela área de fundos, ali onde a gente geralmente estaciona, quem vai por trás, ali tem uma área que é do município, seria isso?
Essa área grande, exatamente. Sim, uma área grande de 30, que é do município. 30 e poucos hectares.
Ah, então já está tá resolvido, vai ser lá mesmo, vai ficar sendo tudo lá. Tá, eu digo, confiando no que, assim, com a experiência da Marília, do Libni, essa coisa dos. Claro que a gente está falando de uma análise muito preliminar, né? Isso aí vai depois para o cálculo, vocês vão para a caneta, para a calculadora. Mas eu falava isso ontem. Quando você vai considerar? Você vai pensar num novo pátio de eventos para Afogados. Aí onde? Como? De que forma? Com que recurso? E você lá já tem a coisa o encaminhamento, já tem uma área municipal, ela já tem uma delimitação, ela tem essa perspectiva de ampliação. Olha que eu nem considerava essa parte de trás, eu pensei naquela lateral que você falou que tem 8 por 100, né?
8 por 100.
Que já seria um acréscimo, então você ainda tem uma perspectiva de poder aumentar aquela parte. Dá para fazer bom projeto ali.
Fazer novos espaços. É. Uhum. Na verdade, eu não fui lá ainda, sei, né? Pós-Expo Agro. Tá? A gente marcou uma reunião amanhã de manhã, inclusive levar o topógrafo já para fazer um levantamento topográfico e começar a estudar essas possibilidades, porque a gente tem um ano, né, para aprimorar.
Isso, exato.
E pensar nas diversas possibilidades. Mas eu vejo como um grande potencial, vem abrigando bem a Expo Agro, mesmo nessa estruturação, e fazendo essas obras, aí vai ficar bem adequado, comporta muito bem. Eu acho que é a melhor solução para parte de eventos.
Muito bem. Nil, pede para a Secretaria de Infraestrutura dar uma arrumada aqui na rua, aqui nos... Isso é o quê? São Brás, na rua que tem que tem os postes no meio da rua, é isso? A rua está horrível, não, para passar carro, moto, a complicação é a Rosa Cristina. Tem rua com poste no meio da rua ainda, secretário?
Tem, Nil. Inclusive é aquela linha 69 que vem em Caraíba, né? Que passa ali na... onde nós fizemos aquele asfalto. Eles já estão tomando providência. Inclusive a Celpe está lá na região, na área, fazendo a escavação na parte das calçadas para refazer a retirada desses postes que estão no centro da rua.
Uhum. O Dionísio está reclamando que ele na altura da Augusto Cerquinha, perto da panificadora... Pão de mel, naquela área tem uns buracos ali e não é a primeira vez que a gente recebe essa queixa, viu, secretário? Está pedindo reparo lá.
É, Nil, a partir de hoje nós terminamos o Agro, né? Nós tivemos muitas obrigações a concluir e estamos retomando a operação tapa-buraco em toda a cidade. Inclusive é tapa-buraco, é a máquina para passar na periferia da cidade, onde não existe calçamento. Já iniciamos hoje, nós estamos no bairro Planalto, e estamos também na Vila Bom Jesus, onde nós temos 30 tubos de 800 milímetros de diâmetro para fazer a drenagem daquele esgoto que existe ali na passagem da Boeira da linha do trem, próximo a Cajep. Ali vai ficar uma área totalmente recuperada, naquele mesmo estilo que você foi lá comigo lá no bairro Costa. Nós colocamos ali 520 tubos, vamos colocar 30 de 800 milímetros de diâmetro, que isso dá 80 centímetros de diâmetro. Então, a partir de amanhã já estaremos iniciando também na Vila Bom Jesus. Hoje estamos abrindo mais uma vez a Maria Leopoldina, que no final da Leopoldina deu uma obstrução total. A parte de esgoto está retornando para a residência. A máquina já está na área, fazendo a abertura de toda a área que foi prejudicada e substituir toda a rede de esgoto que estiver danificada. Eu estive lá hoje de manhã, é uma área mais ou menos de 150 metros de extensão. Nós vamos abrir e fazer a substituição dos tubos.
Uhum. A Oscarlina Barbosa mora na rua José de Samaranhão, no São Francisco, que diz que depois das chuvas a rua ficou muito, muito estragada. Ela já solicitou, inclusive, uma ida da infraestrutura, até pela ouvidoria ainda não foi atendida.
Nós estamos exatamente no bairro São Francisco, como eu acabei de falar, Maria Leopoldina. Nós levantamos isso aí, já existe a providência, Nil. Nós vamos fazer o esgoto e após fazer a complementação e recuperação das ruas que foram a essa parte que foi criada a erosão em função das ruas.
Uhum. O Jânio do Planalto está com a questão parecida. Diz que a rua principal do Planalto está intransitável com as chuvas. Está perguntando se há como passar uma máquina
a
lá.
A máquina já está no bairro Planalto. Uhum. Já está trabalhando no bairro Planalto.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais questões para a equipe da infraestrutura. Você continua participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Vamos às demandas que surgem pelo telefone, pela internet, pelo zap. Tem o Marciano aqui, diga lá, Marciano Sá.
Bom dia, Nil Júnior, Marciano. Nil Júnior, eu tentei entrar quando o prefeito estava falando. Seria muito, muito importante eu ouvir, tendo a opinião dele. Mas a equipe de infraestrutura continua por aí. É o seguinte, Nil Júnior. É com antecipado da feira. A estação ferroviária e viária, além de pequena, entende? É fora de mão, entende? E não tem ainda a infraestrutura, seria um gasto muito grande. Então, a minha sugestão, até por uma contenção de despesa, por que não usar a CAGEP? Não ia atrapalhar em nada, entende? O andamento lá que já funciona, seria usar a parede, entende? Nas laterais, por trás, entende? E em vez de gastar com galpões e tantas construções que seria no caso aí da estação, lá não, ia só, entende, fazer umas latadas em cima da própria parede, ficaria resguardada dentro, entende, da própria CAGEP, e ali daria sim, completamente, sem precisar usar a frente da CAGEP ali, entende, só as laterais e os fundos, entende. Até aquela casa do motor que tem por trás, seria, entende, a parte de, entende, sanitário, mulheres e homens, quer dizer, era só aterrar também, uma coisa ajudando a outra, aquela parte, entende, do corte.
Aí cortou o zap dele, mas enfim, ele explicou já, fez as, deu a posição dele. Marília, quanto à questão do pátio de feira, me parece que, do ponto de vista de projeto, isso já está muito encaminhado para ser onde já vai ser, já tem recurso, inclusive, alocado. Agora, obviamente, ele tem a opinião dele, eu queria que você pontuasse sobre o que disse o Marciano sobre essa questão.
Certo. Veja, o local, antes, né, de definir onde poderia abrigar esse novo pátio da feira, né, Eram várias discussões de possibilidades de espaço. Lá foi escolhido, primeiro, por já ser, foi doado, né, ao município, ou seja, não ia ter custo, né, com a parte para adquirir um novo terreno, por ser central também, a acessibilidade ali, ela é viável. Acho que a feira aqui ela é muito cultural, ela sempre foi no centro, de repente a gente leva para uma área mais distante e geraria um desconforto. E principalmente a localização, ela está entre a PE, que vem os acessos, né? Do anel viário, quem vem de Guaraci, essa parte de quem vem também de Itabira, Carnaíba, Brotas, vai passar pelo anel viário. E o acesso ele vai ser melhorado, ele não vai ficar da forma que está, né? Vai criar uma via de acesso expressa, inclusive para caminhões, carga e descarga, com estacionamento, dimensionamento, para comportar esse equipamento. É uma via ligando o pátio da feira, a parte ali asfaltada, que já existe, inclusive foi um dos pontos que também nós levamos em consideração, porque já existe um asfalto ali, isso economizaria também a questão de custo, né, para uma nova pavimentação, e um acesso daquele local até o anel viário. Esse estudo de acesso e logística, ele está sendo realizado com muita seriedade, sabendo que é um dos maiores problemas hoje, né, da feira. São vias muito estreitas, onde é residenciais, onde ela está localizada. E também não queríamos perder o aspecto de feira livre. O que é feira livre? É um espaço de comunhão, onde as pessoas vão ter a coberta, mas ao redor sem muro, sem parede, esse contato com a rua. Ele é muito importante, vai continuar mantendo essa característica, também aliar essa questão cultural que é a feira à parte histórica da cidade, aproveitar já num projeto só e revitalizar aquela área, que é uma área rica do município, ela está, vamos dizer assim, esquecida, abandonada, ou seja, com a iluminação, trazer vida para lá, e a possibilidade também desse pátio, como a estruturação vai ser basicamente cobertas e banheiros para equipamento público, né? Posteriormente uma praçazinha de alimentação, é integrar essa feira a eventos culturais, por exemplo, um evento de menor porte, escolas, uns grupos, né, que a gente tem muitos grupos itinerantes, muitos movimentos culturais na cidade, e eles podem ir para lá e fazer as manifestações. Os equipamentos posteriormente também vão ser revitalizados, podendo abrigar a escola de música, uma escola de dança, isso tudo está sendo estudado. Então, essa escolha assim, foi muito discutida e por isso a gente assim, optou por lá, acredito que vai dar certo.
Ok. Aqui, Nil, queria saber do secretário se tem previsão de calçamento na rua Antônio Medeiros Filho. E ele fala também da rua Luiz Galdino da Silva. Essas ruas ficam no São Brás. Diz que quando chove é um lamaceiro horrível. E eu pago IPTU. Essa história clássica de que paga o IPTU e quer mais estruturação na via. O que é que o senhor diz para ele?
Não, existe uma relação. Já o prefeito vai repassar essa relação. Mas são mais 14 ruas. Foram planejadas. E o bairro São Brás foi um dos mais. Ele e o bairro São Francisco, Nil, o bairro São Francisco foram 12 ruas já pavimentadas. E o bairro São Francisco me parece 16 ruas. E sim, agora no momento ainda não recebi relação nas ruas.
Ok. Aqui também no Zap, a Messiline Cristina comentando a questão da feira. Ela está dizendo que também tudo vai pelo costume, pelo hábito. Para onde a feira for, a população precisa comprar e vai acabar se adaptando a essa realidade. Eu sempre digo, eu sei que eventualmente isso é uma coisa complexa que gera eventuais insatisfações, mas para uma cidade que quer melhorar do ponto de vista urbanístico, do ir e vir, né, da mobilidade urbana, não se concebe uma feira livre onde a feira está em Afogados. Né, Marília? Você que trabalha com isso, vai na contramão do que as cidades modernas vêm discutindo. Então, de um jeito ou de outro, para onde ela vai a gente já sabe, e já sabe também onde ela não poderia continuar, que é naquela área ali que fica, imagina o transtorno para os moradores, para o nosso ir e vir, a ligação que aquele trecho faz com vias importantíssimas da cidade, né?
Exatamente. E os próprios usuários. A gente você vê muita reclamação de acesso. Muita gente vem de longe, deixa carro, não tem onde estacionar os caminhões. Não tem como fazer a carga e descarga adequada, o risco de acidente. E insalubridade mesmo, controle, até o controle da própria agricultura. Você sabe quantos feirantes tem, o controle de mercadoria, de tudo, fica mais complicado. Essa não vai ser só a parte física, né, do novo pátio da feira, mas também uma gestão de como esses feirantes vão poder comercializar, ter um controle maior, né, da quantidade de barracas, uma padronização dessas barracas também. Ou seja, vai melhorar toda a logística e o conforto do usuário, né? Uhum. Ali a questão do entorno, promover a tendência a crescer e crescer com qualidade. Onde está, realmente não tem como ficar. A gente vai permanecer o mercado público também, dias de semana, normalmente a feira de verduras e frutas na ala de hortifruti, que também vai ser revitalizada, então semanalmente vai funcionar normal, que é uma característica também que a gente não pode tirar do mercado público, né? E também a feirinha lá da Manuel Mariano, Manuel Mariano vai ser incorporada também nessa ala do mercado, então é uma questão de organização, logística e mobilização, é para o bem da cidade.
Muito bem, vamos lá, tem gente falando aqui no Zap. O que é que você quer falar no Zap? Às 11h10, diga lá.
Bom dia, Nil. Meu nome é Douglas. Rapaz, eu desconcordo com muitas coisas que essa prefeitura já fez, mas esse acerto da feira indo para ali, para a estação, revitalizando a estação e deslocando muitas coisas que poderiam estar acontecendo lá, como é um pátio, não é de grande porte, mas ele tem um porte bom, daria uma estrutura boa para a cidade e o trânsito ia facilitar na sexta e o sábado, que geralmente para. Tá? De parabéns à prefeitura. Dessa vez eu vou dar a ponta a eles.
Tá concordando dessa vez. Nil, faz tempo que caiu o portão no terreno vizinho da UPA. Eu e os moradores já pedimos várias vezes para colocar. Até o vereador Bizourão entrou na questão e nada. Jogam lixo e também outras coisas. Tarde da noite, é um perigo. É a Sandra que mora lá, secretária.
Onde nós acabamos de recuperar o portão lá do centro esportivo, da Expo Agro, um portão grande também, foram dois portões, o da frente e o fica nos fundos. Agora, já foi autorizado, nós contratamos agora um serralheiro, ele vai recolher esse portão para fazer, desempenar, que está totalmente empenado, e recolocar no lugar. Já está autorizado.
Ali foi vandalismo.
Foi vandalismo, arrancaram com tudo. E o pior, tem um cidadão que construiu uma garagem de um carro do terreno do município, que vai entrar e sair por aquele portão. Vamos fazer o portão, recuperar o portão, colocar e vamos fechar o portão. Porque ali está o pessoal indo fumar, uso de droga, né? Se recolhe ali para usar droga.
E esse que fez estacionamento que passa por lá vai ter que tirar o...
Vai ter que tirar. Vai ter que fechar e abrir pela saída do lateral dele.
Muito bem, vamos lá. Nil, tem um esgoto aberto na Travessa José de Samaranhão, em frente à Igreja Congregação. É o que está dizendo a Luciete Almeida. Outro ouvinte reforçará a questão do buraco ali no entorno da Augusto Cerquinho. O ouvinte está dizendo, a ouvinte Silvana Rondon, amiga Silvana, está dizendo que o buraco lá está pior que antes. E o cano da Compesa, ao lado do buraco, ainda está derramando água, está difícil. Curioso, porque é uma área bem central, secretário. Realmente tem que ter uma força-tarefa aí
para... É um ponto que sempre acontece, quase semanalmente, essas reclamações. E a semana passada, o ministro estiver lá, o pessoal de saneamento, eu vou sair, vou dar uma passada e vou observar. Deve ser... o que pode ter prejudicado é o estouramento da Compesa, né? E a infiltração d'água vai afundando o calçamento. Ao sair daqui, eu irei dar uma passada para mandar fazer o serviço.
Muito bem. Mais pessoas participando pelo zap 996580554, pelo telefone também. O Alan tem queixa aqui, o Alan Siqueira. Vamos ouvir.
Passa daquele jeito.
Bom dia, meu amigo. Olha para nós aqui na rua João Valeriano, aqui vizinha a Academia Falco, meu velho. Você fez um trabalho aqui, jogou uma terra e tudo, mas não ficou nada bom não, cara. Essa semana eu tive que pagar o pessoal aí, meu sogro, para poder tapar os buracos aí. A gente pegou umas carroças de barro, as calças de burro de barro, e teve que jogar os buracos, cara. Não ficou bom não. A gente sofre muito com a terra aqui. Aqui só asfalto ou calçamento. Não tem outra coisa não, colocar essa areia fina que vocês colocam não. Porque cada vez que coloca essa terra aqui, fica pior pra gente. Eu tenho um carro e não boto meu carro na garagem. Tive que alugar outra garagem para poder colocar, porque a terra cobre ele terra. Eu já mandei alguns vídeos para Nil Júnior aí, fotos. Isso. Ele sabe do que eu estou falando. Viu? Vocês vieram aqui, cavaram aqui, fizeram um monte de buraco na rua aí, botaram os canos, mas nem ligar os canos ligaram, não tem nada de esgoto ligado, nada, nada, nada. Olha aqui pra gente aqui, cara, também. A rua do prefeito tá asfaltada, né? Agora a minha é esse sofrimento. Alan Siqueira, Nil Júnior. Bom dia para todos aí. Alan.
E todas as vezes nós encaminhamos, secretário.
Não, Nil. Eu vou procurar dar uma passada lá para observar e dizer ele, a rua do prefeito não está asfaltada não, cidadão. O prefeito ainda não asfaltou dele, está asfaltando as ruas da cidade. Mas eu vou passar, procurar localizar e dar uma, ver o que se pode fazer.
Quem acha que foi esse negócio de rua do prefeito é Anchieta. Que Anchieta mora na rua dele, mora na rua do Patriotas. Eu já vi que morar em rua de prefeito... O
prefeito também tem direito, né?
O Cheta fica reclamando.
Já fez 100 da cidade
também. Por que não, né? É. Adriele, Nils, bom dia. Secretária, a estrada para chegar até o Laura Ramos será asfaltada. Tem muitas pessoas que compraram terreno naquele loteamento, aquele bendito loteamento, e fica depois do polo de... inclusive alguns já construíram, agora estão esperando algum tipo de melhoria, asfalto, por exemplo, energia, para ir morar lá, Adriele que está falando.
Já foi feito melhoramento ontem, passamos a mata em toda a área da Miguel Rádio.
Laura Ramos. Laura Ramos. Marília, isso acaba desembocando em outro debate, a questão dos terrenos, dos loteamentos, e o Ministério Público está no pé de quem loteou e quem está querendo lotear. Como é que está esse debate de momento?
Veja, o debate, ele continua, assim, como uma questão muito complexa, demorada, envolve não só o aspecto urbano, né, a questão urbanística, mas a jurídica e ambiental.
Uhum.
E quando a gente chega na parte jurídica, ela é a mais difícil de se resolver, porque muitos desses terrenos ainda estão com problemas judiciais, ou então algum proprietário já faleceu e está entrando no processo de inventário. É muito, muito complicado. Mas vamos separar aqui, falar bem rapidamente, porque esse é um debate mais extenso, nas modalidades desses loteamentos, né? O Ministério Público fez uma recomendação suspendendo, né, a liberação de TBI e recomendando ao município regularizar todos os loteamentos dentro do município, mesmo os que estavam registrados, mas que não tivessem regularizados. Regularizados quer dizer que eles não têm a infraestrutura mínima adequada. Nesse momento, a Prefeitura está fazendo uma relação, inclusive com relatório técnico, memorial fotográfico, para separar os loteamentos que eles estão registrados, estão aprovados e que já tem uma consolidação. Porque tem muitos casos que não foi nem por conta do loteador, mas o município já asfaltou, já colocou iluminação, os próprios moradores, muitas ruas já colocaram iluminação. Então, para não travar isso, porque no momento está um pouco travado, a gente está fazendo essa relação em agosto. Fiquei de encontrar com a doutora Fabiana para mostrar essa relação desses que se enquadram e o ITBI vai voltar normalmente. Para os clandestinos, que no caso são esses que estão pós o conjunto habitacional Laura Ramos, tem uns proprietários que já estão também fazendo a regularização dos Campinhos, é o Marco Padilha, ele tem nos procurado na prefeitura, está fazendo a obra de uma estação elevatória, o grande problema ali era a água, aí eles conseguiram a viabilidade da Compesa, estão fazendo essas obras e ao mesmo tempo a gente está trabalhando no parcelamento do solo, readequando locais de espaço público, áreas verdes e readequando dimensionamento de ruas. Esse ele já está adiantado, acredito que em breve vai ser regularizado. Os demais, a gente está esperando contato dos proprietários. De qualquer forma, o relatório está sendo feito, vai ser entregue ao Ministério Público e aí eles vão ser chamados, né, para a gente fazer os encaminhamentos do que é que realmente precisa para essas pessoas, elas terem o seu documento, elas poderem fazer suas construções. Porque a finalidade maior dessa regularização fundiária é dar direito a quem realmente tem, né, o direito, comprou, mas sem passar pelas questões de mobilidade, sem comprometer o crescimento adequado da cidade. Então, está mais ou menos nesse pé. Em agosto, eu vou poder voltar aqui com
uma, novidades,
uma
né?
posição mais definitiva.
Bom, a Lourdes, ela diz aqui, sobre o cemitério que foi feito, onde era, acho que a ampliação, né, do cemitério. Ela está dizendo que quando chove, é a questão do escoamento. Quando chove, desce muita água suja na rua do cemitério. Ela pergunta o que é que pode ser feito.
Olha, Nil, ali é o seguinte, ali é uma área, né, uma área aberta, não tem pavimentação, a não ser o acesso principal, foi pavimentado com o acesso. As laterais, onde se faz a escavação para abrir as covas, não tem como. A declividade ali é um pouco acentuada, né, Marília? Então, toda vez que chove, a parte de drenagem fica por baixo do muro, vai descer sempre para o calçamento. Aí o que é que nós podemos fazer? Mandar fazer a limpeza em seguida, após a chuva.
Aqui, aqui alguém está falando comigo, essa área de lazer fica dentro do muro da minha residência, a prefeitura pode ver alguma coisa sobre isso? Eu entendi, alguém fez uma reforma, mandaram até a foto, Lívia, aqui, alguém fez uma reforma e deixou uma área que dá a visão para o muro do vizinho, né? É sempre uma questão delicada. Então, ele fez a ampliação. E aqui ele está dando vista para o muro do vizinho. Aqui ele vai querer botar... Essas áreas de lazer geralmente são de convivência, o cara põe mesa, etc. Né? Ele falou, na época falou, mas nada do dono fazer alguma coisa. O que, que ele tem que fazer para cobrar uma providência, Marília?
Na verdade, agora ele tem que... Como é uma questão particular, né? Aí ele pode ir na prefeitura, lá na Secretaria de Infraestrutura, eu vou ver se essa construção ela tem... alguma licença para estar sendo construída, mas de antemão não pode. Ele vai ter que fechar, porque pelo que eu estou vendo na imagem, eu tenho que analisar o caso, né, no local. Mas se ele não deixou o recuo, é muro com muro aí do vizinho, como a gente está vendo, ele não pode fazer essa abertura. A lei da privacidade, ele teria que ter uma distância mínima de 1,5 metros. 1 metro a gente aqui em Afogados adota também, porque a lei de edificações ela permite 1 metro. E por uma questão de adaptação também cultural, como não se deixava nada, aí a gente veio, era 80 centímetros e estipulou 1 metro, mas 1 metro, 1,5 metros, para poder fazer a abertura para o lote vizinho. Nesse caso, o proprietário vai ter que fechar essa abertura.
Essa lateral. Léo está falando aqui no zap, diga Léo.
Bom dia, Nil. Queria perguntar aí ao secretário Bombinha se ele tem previsão de quando vão calçar ou asfaltar o resto da rua por trás do postinho de saúde do São Brás, é a primeira rua. Sempre que chove, a terra que eles colocam lá, para tapar o buraco que fica, que não dá para colocar nem o carro na garagem, sempre que chove, a água leva a terra toda e fica um buracão descendo a rua toda. Não tem como botar o carro na garagem. Obrigado.
Olha, inclusive o prefeito Zé Patriota falou isso na reunião de ontem. Essas patas, essas estradas pequenas lá do São Brás, nós vamos fazer todas elas.
Ok, você no zap diga.
Oi, Nil, eu queria só perguntar isso, pessoal. Em relação ao mercado público, uma área tão grande, tão nobre dentro da cidade, por que eles não fazem um projeto para fazer um prédio e ali alocar todas as secretarias, porque as secretarias em casas alugadas, distribuídas por dentro do município, por que eles não pensam no modo de fazer um prédio para ver se economiza e centraliza todo esse serviço?
Marília?
Na verdade, a prefeitura, né, ela tem um projeto de fazer um centro administrativo, na verdade, uma construção nova, já tem um terreno que visado possível, né, mas ainda está se estudando a melhor localização, fazer um centro administrativo com todas as secretarias, uma nova sede de prefeitura. Isso já vem sendo estudado pelo município. Mas, assim, o mercado público, a gente não pode descaracterizar a função do mercado público, ou seja, seria um lugar inviável, né, para receber esse tipo de atividade. Mas aí essa tendência, essa... na verdade, é uma necessidade já do município de fazer um centro administrativo. Isso já está na pauta da gestão.
Você do Zap, diga.
Bom dia, Nil. Bom dia, tudo bem? Tudo irmão, bem. Meu nome é Wender. Vê só, eu moro na rua Ingrácio José da Silva, no Sobreira. E eu queria que você perguntasse ao secretário, por gentileza, se existe alguma atividade, algum projeto para melhorar o acesso dos moradores daquela região. Porque companheiro, ali, para passar é muito complexo. A estrada está muito ruim e à noite é uma escuridão tremenda e o mato é cobrindo. E não é uma rua que fica distante do centro, não. Né? Fica ali, dá em torno de 900 metros para a igreja, né? Para a igreja católica, no caso, ou seja, é pertinho do centro.
O que a gente está com alguma dificuldade aqui, até eu confesso que eu não conheço, o secretário não está sabendo localizar a rua.
Exatamente.
É rua Ingrácio.
Eu gostaria de um ponto de referência.
Para atender. Bom, últimas participações, eu estou com o meu tempo, quero pedir aos ouvintes, senão eu vou acabar tendo que deixar de atender alguns, porque eu estou com o tempo já estourado, já deveria estar fechando o debate agora. Mais uma pessoa no Zap, diga.
Bom dia, Nil. Eu poderia fazer na estação o pátio da feira, que ficaria legal e também não é muito fora da cidade. E outra, aqui na Rua Nova, por trás da Escola José Rodrigues, a prefeitura não tem o terreno e é grande, por que não faz o pátio de festa para fazer eventos? Tem como fazer várias coisas, né? Lá aqui também é perto da cidade e muito bom de localização para as pessoas que vêm de fora.
Pronto, mais uma sugestão aí. Me parece que essas questões já estão encaminhadas, mas está a sugestão do ouvinte. Você diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os participantes da debate das 10. Eu queria pedir a Bombinha que viesse uma olhadinha aqui do lado da Escola Zé Simões. Que tá, ao final do calçamento tá, foi-se embora todinho. O aterro foi embora todinho. Meu carro essa semana enganchou, quase que quebra a frente do meu carro. É aqui entre o trocamento da rua Maria Claudina. Meu nome é Evandro. Um abraço, Nil.
Ok, amigo, um abraço. Quem pode falar?
Essa parte aí, ali ao lado, a declividade é bem acentuada. E quando termina o calçamento, o estrago é grande, né? Toda chuva que cai, nós começamos a fazer a recuperação de todas as ruas que estão com problema de erosão.
A Maria das Graças está reclamando que não estão recolhendo lixo na Travessa Francisco Guimarães. Eu achei curioso que alguém tenha uma pergunta sobre isso também, querendo saber quando é que a coleta de lixo volta ao normal.
Já voltou, queria saber qual o bairro.
Francisco Guimarães. Essa rua aqui, Francisco Guimarães, Travessa Francisco Guimarães. Esse, ao lado da antiga delegacia, né? Ali só se for problema de carro estacionado, que ali é um pouco estreito, mas... Não tem. É a Rua do Bem Virá. Então tem que ter coleta lá, né, secretário?
Isso existe coleta. Saber por que é que não está passando, Danilo.
A última questão aqui, a penúltima. Adriano, diga.
Nil, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber como é que vai ficar o problema ali do loteamento de Isabel Padilha. Que lá...
Aí caiu o zap. Maria já estava explicando, né? Houve uma. Esse Isabel Padilha é aquele dos campinhos, né?
Isso.
E houve já houve recomendações para ela, não foi?
Tem um projeto lá, a gente está esperando contato novo dela para poder repassar. Já foi feito um checklist dizendo que era necessário para essa regularização e agora a gente está esperando contato da proprietária.
Diga você...
Barracas que vêm de longe, quando a feira mudar, como é que vai ser essas barracas? Nil, essas barracas que vêm de longe, quando a feira mudar, como é que vai ser essas barracas?
A feira também, esse novo espaço vai também contemplar esse pessoal do lanche?
Sim, sim. Na verdade, a parte de hortifruta, tem uma feira hoje, ela também tem a parte de vestuários, objetos, né, artesanato, e também a parte de alimentação. Então, a gente está contemplando todos.
Última participação, diga...
Gostaria que Bombinha fosse lá dar uma olhadinha e mandasse colocar uma tampa lá de cimento.
Onde?
Colocar a tampa do buraco lá do esgoto que tá faltando.
Onde?
Obrigada, viu?
Onde, comadre?
Bom dia, Nil. Aqui é a Vanília do Miguel Arraes.
Certo.
Na quadra aí do Miguel Arraes.
Quadra aí.
Na minha casa. Número 151 e 152. Tá faltando a tampa da caixa, da Compesa, do esgoto que quebraram. E tá só o buraco. Tem dois pau lá em pé. Tô vendo a hora as crianças caem dentro lá.
Entendi. E aí,
é a tampa da MAF, Nil. Essa tampa redonda com o nome Compesa da MAF. Fazer uma solicitação à Compesa para que eles possam colocar.
Quadra aí no Miguel Arraes. É, esgoto estourado na rua Miguel Carlos de Queiroz, na altura do número 130. Nós vamos repassar também para o secretário aqui tomar providências. Quero agradecer. A Fátima está sugerindo uma limpeza na área do IFPE. As pessoas que caminham estão ficando sem condições. O Jânio está dizendo que não viu a máquina lá no Planalto. Está pedindo para... mande mesmo a máquina.
A máquina está lá. Ela saiu, né? Foi. Ela já estava parada no Planalto.
Então é isso.
Eu acho que não está na rua dele, mas no bairro Planalto
não está. No bairro está por lá, né? É. Bom, secretário, obrigado mais
obrigado,
uma vez.
Obrigado, Nil. Muito obrigado.
Marília, obrigado.
Obrigada, Nil.
Obrigado, Livni.
Obrigado, Nil.
Valeu, obrigado. Por que ela não falou hoje? Ela vai falar no próximo, é? Qual, a Maria Eduarda está estagiando, tem que treinar tudo, viu? É. Acabou o debate!